quarta-feira. E o prefeito Gustavo Bonotto está aqui ao lado do presidente do partido, o Paulo Mantovani, porque eles estiveram, inclusive, na capital gaúcha. Foi na segunda-feira que estiveram lá na Secretaria Estadual de Turismo, o prefeito Gustavo Bonotto, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Lucas Mota, o assessor do prefeito Paulo Mantovani, que é o presidente do partido, e até o patrão do CTG Alexandre Pato, Alessandro Moliterno. E a gente quer fazer uma avaliaçãozinha desse encontro que aconteceu lá na capital gaúcha. Como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia ao Paulo Mantovani. Um bom começo de ano, né? Na expectativa de chuvas, Paulo, conversávamos nos bastidores aqui que estamos apreensivos com essa situação, mas com fé que a gente possa logo sair dessa situação. E trazendo a notícia que nos move, né, a essa oportunidade de estar aqui conversando com nossos ouvintes, na segunda-feira a gente esteve na Secretaria de Turismo, conversando com o secretário, nosso amigo e conterrâneo, Ronaldo Santini, em virtude do programa Avançar do Turismo. O Estado do Rio Grande do Sul tem, dentro do escopo do projeto Avançar, que tem por objetivo fomentar diversas áreas de desenvolvimento, está prestes a organizar o programa Avançar no Turismo. E nós fomos levar em mãos alguns projetos de Lagoa Vermelha, na expectativa de que a gente possa vir a ser contemplado com os recursos deste programa. Ele visa principalmente, Paulo, fazer o fomento à infraestrutura de turismo, né, as qualificações. Nós apresentamos 4 projetos, né, 3 do município, 1 do CTG Alexandre Pato, por isso nos acompanhou o patrão Alessandro Moliterno. O projeto do CTG especificamente ele versa sobre a cancha de laço, né, que pretende-se ali fazer uma melhoria da infraestrutura, possibilitando inclusive que ela seja multiuso, né, para outras atividades, o que seria extremamente benéfico não só para o CTG, mas para todo o município, no sentido que Lagoa Vermelha ganharia, se contemplado for, um espaço para a realização de eventos diferenciados no escopo do que é uma arena, né? Do município, os 3 projetos que nós levamos, o principal deles, ou seja, aquele que nós temos uma certa prioridade, se assim pode se chamar, é da revitalização do Parque da Lagoa, ou início dos trabalhos na Lagoa Vermelha. Trata-se de uma proposição que contempla a infraestrutura de banheiros, também a infraestrutura de uma pista de caminhada ou uma pista que circunda todo o parque e, por consequência, daria uma maior funcionalidade ao mesmo. Também foram apresentados o projeto para pavimentação do trecho faltante, uma parte do trecho que falta da rua Valmor Bonotto, que é a rua de acesso ao Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, mas que também serve para as indústrias que ali estão e que hoje acabam tendo dificuldades com a questão da poeira, a questão do barro, a trafegabilidade da pista e, por consequência, como dá acesso à maior infraestrutura turística do município, cabia no escopo, então nós fizemos a proposição para a finalização da pavimentação desta via, né? E o outro projeto versa sobre a Praça das Bandeiras, que é mais um investimento nos canteiros centrais, da entrada da Avenida Afonso Pena, nas proximidades da BR-285, onde a intenção ou o projeto em si é justamente fazer uma parte mais histórica, ou seja, permitir que ali sejam instalados alguns monumentos e o suporte para as bandeiras dos municípios filhos de Lagoa Vermelha, contemplando também contar a história destes municípios e fazendo uma menção ao território original de nosso município.
Então, são quantas bandeiras? Seriam quantos municípios,
prefeito? Me apertou agora, Paulo. 27 Mantovani, bandeiras. Ajuda, salvo pela assistência aqui para os universitários, Paulo. Um projeto bastante interessante, muito bonito, coordenado pelo secretário de Desenvolvimento e Turismo, Lucas Mota, né? E a gente, então, tem essa pretensão, Paulo, de eventualmente, no mínimo, um desses projetos ser contemplado. Agora, qual que é o próximo passo após a apresentação desses projetos? É a seleção, num primeiro momento, por parte da Secretaria, e num segundo momento, pelo grupo de articulação do Governo do Estado, que é quem definirá quais serão os contemplados.
É interessante. Deixa eu dar um bom dia para o Mantovani, como é que está? Feliz ano novo, Mantovani.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao prefeito. Feliz ano novo. Que 2022 seja um ano abençoado para nós e já iniciamos com excelentes notícias, né, Paulo? E vem em bom tempo, porque no finalzinho de 2021 recebemos o presente da sanção da lei do presidente Jair Bolsonaro, que nos deu aquilo que já era de fato há muitos anos, né, mas de direito, que é o destaque como capital nacional de churrasco, e agora, no apagar das luzes de 2021, a abertura dessa seleção de projetos por parte da Secretaria de Turismo, hoje liderada pelo nosso conterrâneo Ronaldo Santini, onde mais de 50 milhões de reais serão aplicados em todo o estado do Rio Grande do Sul, na área do turismo, e nós então cadastramos quase 7 milhões de reais em projetos para as áreas do turismo. Obviamente não há a necessidade que sejamos aprovados nos 7 milhões, mas temos a convicção e a confiança, até pela importância desses projetos, que o município de Lagoa Vermelha venha a ser contemplado com pelo menos uma boa parte deles, fomentando o turismo e aquilo que já tem sido uma vocação nossa nesses últimos anos.
Tem uma previsão de confirmação de quando que liberam esses projetos?
A pré-aprovação, que é por parte da Secretaria do Turismo, dos técnicos, né, onde tem lá o turismólogo, a parte de engenharia da Secretaria, diretoria técnica, até o dia 25 de janeiro. Os projetos saem da Secretaria pré-aprovados e eles vão para o comitê, que é formado por pessoas escolhidas pelo governador Eduardo Leite, como acontece em todas as plataformas do Avançar, e que aí haverá um novo filtro, né? Então a expectativa é que ainda esse mês nós tenhamos conhecimento de quais projetos fiquem pré-aprovados para serem executados em Lagoa Vermelha, e depois nós iremos acompanhar. A boa expectativa, né, a boa notícia, que é uma expectativa, é que ainda no primeiro semestre os recursos que forem aprovados sejam repassados no primeiro semestre ao município.
É, até porque é um ano eleitoral e tem que acelerar o processo, né?
Eu sempre tenho muita cautela, Paulo, quando a gente anuncia, seja uma emenda parlamentar, seja um recurso destes programas, que a captação do recurso ou a contemplação de um projeto é um primeiro passo, né?
Exato.
Então a gente não pode criar aquela expectativa, e digo isso no sentido de elucidar aos nossos ouvintes, de que as obras acontecerão de imediato, né? Uhum. Então é um tempo que se precisa respeitar, porém a gente tem a certeza de, após a contemplação, em algum momento isso vai ocorrer. No entanto, às vezes não é num prazo que a gente gostaria ou que a gente imaginaria ser o ideal. Mas o que vale é o sentido da caminhada, né? O sentido de para onde estamos indo, e a busca desses recursos externos, Paulo, ela possibilita justamente a gente fazer algumas ações que não seriam feitas com recursos próprios, que são sempre priorizados para áreas que nós consideramos mais prioritárias dentro da gestão do município.
Até para a gente tentar, Mantovani e prefeito Gustavo, esmiuçar um pouquinho o que foi pedido lá, essa questão do calçamento ou asfaltamento ali ao lado do CTG, que dá acesso à industrial, iria até onde, e se seria uma continuidade do calçamento ali com paralelepípedo, ou seria asfalto, prefeito?
Essa proposição é com paver, tá? Que é a continuidade. Ah, existe um trecho ali que já é
calçado,
nesse sentido.
Descalçado, né?
Mas é importante dizer que esta rua em si, ela já seria contemplada quando da obtenção dos recursos do financiamento que estamos pleiteando junto à Caixa Econômica Federal, na busca pela zerar as ruas sem pavimentação, certo, né? Ou ao menos fazer grande parte delas. No entanto, se a gente conseguir essa outra fonte de financiamento, nos abre uma possibilidade de fazer em outras áreas que inicialmente não estavam previstas.
E vai até onde daí?
É uma execução de mais ou menos 400 metros, né? A partir do trecho da finalização que ela hoje existe, ela ultrapassa as indústrias e o parque de exposições. Ficaria ainda um trecho que porventura seria contemplado nesta outra proposição original, né, que seria do financiamento para a execução das ruas. Que tem uma boa notícia também, Paulo, se me permite, né? Nós tivemos agora em novembro, final de novembro, início de dezembro, o início ainda em tom experimental do funcionamento da usina asfáltica do consórcio dos municípios da região nordeste do estado, né? Então, a usina ela foi adquirida ainda no ano de 2019, se não me falha a memória, feitos os processos de instalação, licenciamento ambiental e organização para o seu funcionamento, e a perspectiva é que a gente possa, a partir deste ano, fazer uma utilização da mesma. Por que que isso é importante, Paulo? Nós, no município de Lagoa Vermelha, já fizemos algumas alterações em relação àquilo, à prática, como se fazia as pavimentações, assumindo a prefeitura a execução dessas obras, a reforma da nossa usina asfáltica, a aquisição de um britador, visando o baixar custos. Porém, o nosso asfalto, ele é chamado de PMF, né? Ele é um asfalto que com certeza resolve o problema no sentido de evitar a poeira, evitar o barro. Porém, o CBUQ, que é o asfalto que a gente tem, por exemplo, nas avenidas Afonso Pena, Benjamin, Presidente Vargas, e acaba tendo uma durabilidade um tanto quanto maior. E é o que essa usina do consórcio vai permitir que a gente tenha. Então a gente quer fazer, assim que possível, né, a utilização mais massiva da mesma, e acredito que será uma ferramenta ao baixar custos que a gente tenha condições de fazer mais com menos, que é um grande desafio da administração pública.
Indo para a Lagoa, então, essa ideia seria fazer um local de caminhadas, onde as pessoas já têm ido, inclusive, né? Com uma estrutura modesta até o momento, diga-se de passagem, estão lá desfrutando o quê? De umas árvores muito boas, uma sombra gostosa. Então seria um passeio, o que mais?
E os banheiros, né? Que hoje a gente não tem essa estrutura, ela fica um tanto quanto prejudicada. A intenção da Lagoa foi dividir a execução da infraestrutura que ali se almeja em 3 etapas, né? Sendo que essa primeira urbanização é o básico, né? Algo bastante, digamos assim, simples, mas no entanto que visaria dar uma maior funcionalidade, ou seja, permitir que a gente tenha caminhos pavimentados para que não ocorra, por exemplo, a degradação do gramado, né? Permitindo que as pessoas possam ter a utilização do espaço de uma forma mais ordenada, e a execução dos banheiros. Em outros momentos, a gente vai finalizar os projetos e, eventualmente, buscar novos recursos para outras infraestruturas. Como conversamos aqui na Rádio Cacique, tem essa ideia de fazer o Recanto dos Artistas, que é o memorial em homenagem aos artistas laguenses. Tem-se por objetivo fazer uma infraestrutura que permita fazer a oferta de bens de consumo, né? Por exemplo, um estabelecimento que possa vender água, que possa vender produtos de Lagoa Vermelha, nesse sentido, até chegar à execução de uma meia concha acústica, digamos assim, natural, para que a gente possa vir a fazer a realização de eventos na Lagoa Vermelha, e desta forma marcar ainda mais esse espaço que é uma passará a ser ainda mais uma referência em relação à fundação do nosso município e à nossa tradição, em função do tradicionalismo, do churrasco e aquilo que envolve a nossa cultura e a nossa história.
Certo. Aqui o pessoal até está perguntando sobre a questão de alguma novidade para o bairro Pajé, daí foge um pouquinho do que nós estamos tratando, mas ao mesmo tempo,
dentro desse escopo do novo Somos Todos Lagoa, digamos assim, né, aquilo que falta de infraestrutura dentro do bairro Pajé, a gente tem essa previsão de execução, Paulo.
Uhum. E tem um ouvinte que fez um questionamento bem interessante, prefeito, e a gente tem falado muito sobre esse aspecto do turismo. Hoje temos um conterrâneo que está lá à frente dessa secretaria. Bom dia, meu amigo. Pergunta ao prefeito se ele fosse o turista, ou se eu fosse o turista, no caso ele, viesse conhecer a capital do churrasco. Quais os atrativos para os turistas hoje? Ah, vou receber um familiar, onde é que eu levo?
Exatamente, né? Então essa revitalização dos pontos turísticos, ela já foi uma parte modesta, mas significativa, Paulo. Então, por exemplo, a revitalização da Bica, do Capitel de São João Maria, as benfeitorias das praças, que se objetiva fazer ainda mais, e o ápice seria a Lagoa em si, onde a gente pudesse ter também, através do ao redor dessa pista de caminhada, a construção de esculturas que pudessem remontar a história de nosso município, fazendo alusão ao caminho dos tropeiros, saindo lá de Sorocaba até as charqueadas, por assim dizer.
E pelo próprio nome da Lagoa, todo mundo quer saber, escuta, onde é que é a Lagoa? Daí tu vai lá, ainda não tem uma estrutura, né?
Porém, é preciso salientar, né, Paulo, que é uma longa caminhada, né? Nós não vou aqui criar uma expectativa de que a gente vai realizar essas benfeitorias num curto prazo. O que a gente vai fazer é o que estamos já em andamento, que é o planejamento, a questão de projetos e a busca por recursos, né? Nós não temos condições, quer dizer, temos prioridades mais importantes para a alocação dos recursos próprios do município, como a questão da saúde, como a questão da infraestrutura, porém não nos furtamos de fazer o máximo esforço possível para buscar. Nesse mesmo aspecto que o ouvinte comenta, o que a gente quer proporcionar são pequenos produtos turísticos em nosso município. Então, o fortalecimento do roteiro já existente, a questão do curso do churrasco, no sentido de que justamente a gente possa, num primeiro momento, visar a nossa própria comunidade, né? Ter uma adaptação do município para que os nossos próprios cidadãos possam usufruir, e num segundo momento, pensando principalmente nos cidadãos dos municípios mais próximos e vizinhos, acreditando que, com o decorrer do tempo, né, com a organização, por exemplo, de eventos, com a organização de, desses espaços públicos, a gente consolide a marca Capital Nacional do Churrasco, mas que ao longo ou decorrer dos anos, iniciativas privadas surjam para exploração deste título. Né? A gente sempre menciona que o objetivo dele é baseado em três alicerces, sendo um deles que já sustentaria esse esforço e dedicação que foi feito, que é a cultura e a tradição, né, respeitada, homenageada, institucionalizada, mas também temos o braço agropecuário, que é a questão da exploração em relação ao gado produzido em Lagoa Vermelha, poder oferecer ferramentas que permitam aos produtores buscar um diferencial pelo produto de Lagoa Vermelha, e não menos importante, ou talvez o mais ambicioso dos objetivos, é o fortalecimento do turismo. Mas isso é uma caminhada bastante longa, e que o que a gente está trilhando são os primeiros passos de um longo caminho.
Chegou alguns questionamentos aqui bem importantes na questão da paralela, prefeito, lá, que dá acesso agora principalmente na BR-285, naquele trevo, como é conhecido, o trevo do Romã lá.
Certo, ali tem uma questão, Paulo, técnica em si, em relação à localização da mesma, né? A gente tem a pretensão de finalizá-la no prazo mais exíguo possível, porém a execução do projeto original, ela ficaria, de certa forma, prejudicada. Então a gente tem uma questão da alteração da localização dos postes e a locação da própria pista ser deslocada o eixo que ela está projetada hoje, que não depende exclusivamente de nós. O que eu posso dizer é que da nossa vontade é para executá-la o mais breve possível.
Está travado o processo, prefeito, em função disso ou não?
Isso.
Está travado?
Na verdade, a gente precisa mudar os postes de lugar e precisa dessa autorização para deslocar o leito da pista, né, no sentido de que a gente possa concluir a drenagem que está projetada para aquele local, assim como também a própria execução da base, subbase e pavimentação.
Está travado aonde agora, prefeito, esse processo?
Mudança da RGE, né, em relação aos postes, que está relativamente encaminhado, e também a questão do DENIT em relação a essa autorização para deslocamento do eixo da pista, né, que pode ou não ocorrer, mas que não ocorrendo também a movimentação dos postes já nos permite fazer o traçado original dessa pavimentação.
Os custos vão ficar de responsabilidade de quem, prefeito?
Ali houve uma divisão de custos, né, Paulo? Uma parte a prefeitura suportou, uma parte foi o empreendimento que ali se instalou, que ficou de responsabilidade, e até a execução da rótula, que seria um pouquinho adiante da pracinha, persiste essa divisão de atribuições.
Hoje está parado lá?
Prefeito? Hoje está parado, né? A empresa contratada pela empresa em si, ela está em recesso, né? Deverá retornar. A gente está como um apoio neste momento, Paulo, em relação a isso. Mas superado esses desafios, a gente tem uma continuidade nas benfeitorias ali até a rótula. A posteriori, a responsabilidade nossa, né? Que aí, depois da mudança da linha de energia elétrica, ficaria então satisfeita as necessidades para que a gente consiga dar continuidade ao projeto que vem até a entrada da Banff.
Né? É, ali tem dois aspectos. Primeiro, alertar para o cuidado com o perigo que tem ali, e o segundo, lamentar porque os empreendimentos acabam travando, né?
Mas eu tenho confiança, Paulo, de que vai ser muito breve esse intervalo e que a gente logo conseguirá fazer a finalização dessa execução.
Está estourando o nosso tempo, mas um ouvinte fala assim: prefeito e a administração já se deu por conta sobre a questão das calçadas na Presidente Vargas, o mato está tomando conta. Sabe o que me chamou a atenção isso? realmente o mato tá vindo na calçada ali de maneira bem intensa, né?
Exatamente, Paulo. Eu tenho me chamado a atenção, a gente usa Presidente Vargas, né? A gente não tem isso hoje ainda, né? Essa questão de manutenção dos passeios, em tese, ela fica com... Só nós pensarmos nas nossas casas que não são na Presidente Vargas, como a gente o faz. É lógico que persistindo o problema e não tendo uma solução, a gente encaminha uma outra providência, mas a priori o ideal seria que a gente pudesse cada um fazer a sua manutenção, né? Falo isso não só em relação ao mato, mas como também a manutenção do passeio em si, que a gente percebe que em alguns pontos, em virtude de obras, em virtude de algum tráfego de veículo mais pesado, fica prejudicado então o passeio. Mas que a gente possa, se não adotadas essas soluções por parte dos moradores, que a gente encaminhe outras soluções.
Sim, um minuto é possível, prefeito. A gente olha para o céu e a chuva não vem. Algumas medidas nesses próximos dias, prefeito?
Nós, provavelmente, por quê, Paulo? Porque a gente já está reunindo a documentação e é muito provável que a gente entre em situação de emergência mais uma vez, em virtude da escassez. Por mais que as chuvas retomem, a gente já tem um prejuízo, principalmente agropecuário, instalado e que não se reverterá. Então, a gente já está tomando as providências no levantamento dos laudos necessários, estimativas de perdas, e aguarda apenas a homologação em si, ou a conversa prévia, por assim dizer, com os órgãos da Defesa Civil, para que a gente faça, então, a decretação da situação de emergência em Lagoa Vermelha, que, neste momento, se torna inevitável.
É verdade. Muito bom, obrigado aí pela presença e que seja um ano aí de grandes novidades, tá bom?
Paulo, mais uma vez, obrigado pelo espaço, cumprimentar a ti e a equipe da Rádio Cacique Mais Nova, o desejo de um 2022 muito abençoado para a Lagoa Vermelha.
Ah, vai ser com certeza. Prefeito Gustavo, obrigado, viu?
Eu é que agradeço, fico sempre à disposição, uma boa semana a todos.
8h48, tem outros questionamentos que chegaram aqui, acabou o tempo ficando curto de tantos assuntos que a gente tinha para abordar com o prefeito já nessa largada de 2022. E bom, né? Esse é o ritmo que nós queremos.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha.